Meio-dia em Portugal e Angola, 10 da manhã em Cabo Verde, 11 em Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, e são 13 horas em Moçambique e na África do Sul. E bem, as notícias da RDP África com Gael Castro.
O presidente da CDAO desloca-se hoje à Guiné-Conakry para falar com os líderes da junta militar. Angola celebra esta sexta-feira o Dia do Herói Nacional. O presidente de Moçambique apresentou a candidatura do país a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O chefe de Estado do Ghana e presidente em exercício da CDAO desloca-se hoje à Guiné-Conakry. Nana Akufo-Addo vai reunir-se com os líderes da junta militar que derrubou o presidente guineense Alpha Condé um dia após as sanções adotadas pelo Bloco Regional Lia Montes.
Os 15 presidentes dos países membros da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, reunidos ontem todo o dia em Accra, decidiram congelar todos os bens financeiros dos novos dirigentes guineenses e das suas famílias, assim como impor uma interdição de viajar. O presidente da Comissão da CDAO anunciou também uma insistência que a transição do poder no país, com a realização de eleições, seja muito curta, não devendo durar mais de 6 meses. A chefe da diplomacia do Ghana, que liderou já uma missão a Conakry, salientou que os militares golpistas não estão ainda em condições de fixar um calendário para a transição. Também ontem, em Conakry, os militares reuniram-se com os patrões das companhias mineiras, muito importantes neste país pobre, mas pleno de recursos naturais e muito importante no setor da bauxite. No final do encontro com o líder dos golpistas, Mamadi Doumbouya, esses dirigentes de companhias disseram estar tranquilizados, sendo prometedor o futuro do país.
O golpe de 5 de setembro na Guiné-Conakry levou a uma subida considerável do preço da bauxite nos mercados internacionais, juntamente com as restrições de produção na China. E o preço do alumínio atingiu esta segunda-feira a maior cotação desde 2008, tendo o preço por tonelada ultrapassado os 3 mil dólares. O jornalista João Costa Dias explica-nos a importância deste metal para as indústrias.
Desde há muito que o alumínio é utilizado nas indústrias tradicionais como a construção, marcando presença nas cozinhas, em bandejas alimentares, embalagens e latas de bebidas, cápsulas de café e tantas outras coisas do dia-a-dia. Este metal é largamente utilizado na indústria naval e ferroviária e atualmente tornou-se referência para a indústria aeronáutica, aligeirando consideravelmente o peso dos aviões, apesar da concorrência da fibra de carbono. Mas a nova revolução industrial em curso tornou o alumínio alvo de novas demandas. Mais ligeiro e sólido que os materiais tradicionais, é um melhor condutor elétrico do que o cobre, o alumínio é cada vez mais usado em linhas de alta tensão, nas bobinas de transformadores ou cabos subterrâneos e submarinos. Este metal está assim a impor-se como um novo padrão na indústria elétrica e eletrónica, sobretudo na produção de baterias e pilhas. É utilizado no fabrico de compartimentos, mas também nas chamadas pilhas a íons de alumínio, com muito maior capacidade do que as de íons de lítio, assegurando as baterias ditas recarregáveis ou de grande capacidade, tão necessárias à indústria automóvel elétrica em expansão. Mas se o alumínio provém da bauxite, não é o único mineral estratégico que se encontra nestas rochas. Como subproduto do processamento da bauxite, encontramos o gálio, cujo preço atinge 2.000 vezes o preço do alumínio. É usado na fabricação de chips ou microprocessadores para computadores de alto desempenho, telefones, telemóveis, satélites, além de ter um enorme potencial no mercado de semicondutores, sendo indispensável, por exemplo, nas células solares das sondas espaciais. Ora, a indústria informática, sobretudo a dos processadores, vive atualmente uma grave crise global, devido à escassez no fornecimento de semicondutores necessários à produção destes componentes essenciais. E a escassez dos semicondutores parece, segundo os especialistas, não ter um desfecho à vista tão cedo.
O golpe militar na Guiné-Conakry a levar a um aumento considerável do preço da bauxite e do alumínio, provocando assim uma escassez de semicondutores na indústria informática. Angola homenageia esta sexta-feira o fundador da nação, António Agostinho Neto, com a celebração do Dia do Herói Nacional. O 17 de setembro é a data de nascimento do primeiro presidente do país, que a 11 de novembro de 1975 proclamou a independência. O ato oficial vai decorrer na cidade de Menong, na província do Quandocubango, sudeste do país, como nos contou o correspondente José Silva.
O Dia do Herói Nacional vai decorrer sob o lema "Com os ideais de Neto, honremos a pátria Angola". O ato vai decorrer na província do Quandocubango e será presidido pela Ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira. E é olhar para o lema da data que recorremos aos ideais de Agostinho Neto. A viúva Maria Eugênia Neto diz que é fundamental o legado de Neto para trazer alguma esperança ao povo angolano.
Neste momento difícil que o nosso país atravessa, acho que é preciso trazer de novo Agostinho Neto junto de nós para que ele nos ajude a ultrapassar esta situação e que a nossa juventude siga o caminho que ele quis, preconizou, para que Angola seja para todo o povo de Angola, não só para uma elite, mas para todos. E que o povo, quando se tornar elite, não esqueça os outros.
Eugênia Neto recorda a trajetória do herói nacional com passagens fora de Angola.
Trabalhou em Cabo Verde um ano. Em Cabo Verde ficou muito conhecido e é amado por aquele povo pelos feitos que ele fez, a paciência que teve. Ele era o único médico para 90 mil pessoas naquela ilha. E ele às vezes via 90 pessoas por dia, porque as pessoas vinham de tão longe, sem transporte, ou com transporte que era difícil, porque a ilha toda ela, aos altos e baixos, é cheia de montanhas, e o mar ali ao pé, precipício, etc. Tinha pena que eles voltassem para vir no dia seguinte, dado o estado de saúde, e ele atendia as pessoas de manhã, de tarde, fez um grande esforço.
Maria Eugênia Neto, a viúva de António Agostinho Neto. Hoje Angola celebra o dia, hoje Angola recorda o herói nacional, Neto, o estadista, político, médico, poeta e homem de família. Em vida, o fundador da nação angolana completaria nesta sexta-feira anos de idade.
Em dia de feriado nacional, os angolanos homenageiam o herói e o primeiro chefe de Estado do país, Agostinho Neto. O presidente de Moçambique lançou oficialmente a candidatura do país a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas no mandato 2023-2024. Na cerimónia que decorreu ontem em Maputo, perante o corpo diplomático acreditado no país, Filipe Nyusi definiu a paz como prioridade.
O nosso compromisso com a paz é total e inabalável. Vezes sem conta, o país emprestou as suas valências, seja em representação do Estado ou individualmente por moçambicanos, para mitigar conflitos e ou encontrar soluções negociadas para os conflitos. O nosso compromisso com a Agenda de Paz no quadro do Conselho de Segurança é tudo quanto nos motiva, porque sabemos quão nefasta é a ausência da paz e quão benéfica é a harmonia.
Palavras do presidente Filipe Nyusi no lançamento oficial da candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas no mandato 2023-2024. O Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 membros, 5 permanentes e 10 não permanentes. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, endossou a candidatura moçambicana há um ano. As eleições vão decorrer em 2022 e o mandato de 2 anos arranca a 1 de janeiro de 2023. No dia em que o Tribunal Superior da África do Sul deve decidir para que país o ex-ministro moçambicano das Finanças deve ser extraditado, o coordenador do Fórum de Monitoria do Orçamento, que tem acompanhado o processo do antigo ministro Manuel Chang e apresentou um recurso para contestar a sua extradição para Moçambique, Adriano Novunga, mostra-se convicto de que Manuel Chang, antigo deputado da Frelimo no poder em Moçambique e ministro das Finanças à data da descoberta das dívidas ocultas, será mesmo extraditado para os Estados Unidos.
O ministro Lamola tomou uma decisão com motivações políticas e não com o enquadramento legal dos fundamentos apresentados. E isso nos leva a concluir que Manuel Chang vai ser extraditado para a América.
Adriano Novunga considera que a ida de Manuel Chang para os Estados Unidos e a sua condenação em terras do Tia Sam só serve o interesse nacional.
Serve ao interesse de milhões de crianças, milhões de mulheres, milhões de jovens e de moçambicanos ordinários empurrados para a pobreza. Pode não servir ao interesse dos chefes aqui em Moçambique. Pode não servir ao interesse das elites, que muitos deles comeram da gamela. Então querem que Chang volte para aqui para o assunto morrer. Mas se o assunto, se Moçambique, em primeiro lugar, das crianças, de mulheres, de jovens e dos cidadãos ordinários, sim, a ida de Manuel Chang serve ao interesse nacional.
Recordo que Manuel Chang está detido na África do Sul desde dezembro de 2019, onde aguarda a decisão da justiça sobre a sua extradição no âmbito do caso das dívidas ocultas. O Supremo Tribunal da África do Sul rejeitou esta sexta-feira o pedido do ex-presidente Jacob Zuma para ter a sua sentença de 15 meses de prisão revogada por não ter comparecido a um inquérito de corrupção. Zuma está a recuperar no hospital após ter sido submetido a uma cirurgia por causa de uma doença não revelada. Tinha em julho pedido ao tribunal que revogasse a sua sentença por desacato, alegando que a mesma era excessiva e que a prisão colocaria em risco a sua saúde e vida. Por maioria, o tribunal rejeitou hoje os seus argumentos. Dos 445 caminhões que transportaram ajuda humanitária para a região etíope do Tigré desde 12 de julho, somente 38 regressaram às origens. O alerta partiu hoje do Programa Alimentar Mundial, que afirma estar assim em causa uma resposta às necessidades urgentes da população do Tigré. O PAM avança que o desaparecimento dos caminhões impede a formação de colunas de ajuda humanitária significativas. No Tigré, em guerra desde novembro do ano passado, existe tem já 400 mil pessoas em condições muito próximas da fome. A testagem a docentes e não docentes nas escolas em Portugal termina hoje. Para a semana são testados à Covid os alunos do secundário e a partir de 4 de outubro os estudantes do terceiro ciclo. Depois desta despistagem, só deverá haver testes pontuais nas escolas, onde as autoridades de saúde determinarem, explica o diretor-geral do estabelecimento escolar, João Gonçalves.
A posteriori, as autoridades de saúde, face à situação casuística da pandemia, poderão determinar outras testagens, mas neste momento estamos
só em situações pontuais e não genericamente.
Exatamente.
Num momento em que Portugal se prepara para desconfinar ainda mais, a expectativa é de que este ano letivo possa haver também uma suavização das medidas de contenção da pandemia nas escolas.
No Ministério da Educação cumprimos sempre as determinações que a DGS faz. Sim, naturalmente, que este é um ano, um início de ano letivo com muita esperança de que possamos regressar à normalidade e isso será naturalmente, esperemos todos, que seja o futuro a normalização por via da diminuição das regras. Mas neste momento as regras em aplicação, a estrutura de organização das escolas ainda permanece a mesma que tínhamos no ano anterior.
Assim, tudo igual ao ano letivo anterior no que diz respeito às regras sanitárias nas escolas em Portugal.